Senhores Deputados, o debate é com o Senhor Primeiro-Ministro. O debate é com o Senhor Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Senhor Primeiro-Ministro. O Senhor Primeiro-Ministro demorou 3 meses a perceber que tinha que fazer uma omelete. Ontem apresentou uma receita de uma omelete na qual disse: para 10 pessoas nós estamos dispostos a dar 2 ovos, mais os 3 que seriam para os municípios e que vamos redirecionar para ali, o resto é a Europa que dá ou os privados. Mas uma receita não é aquilo que é preciso chegar às pessoas. E o que é mais extraordinário é que apresenta um...
Senhor, um fundo... Está aí um mini comício. Senhor Deputado João Almeida, Senhor Deputado João Almeida, Senhor Deputado... Não dá? Senhores Deputados estão a sair também para... Faz favor. E os que estão a falar podiam também reduzir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E o que é extraordinário é que apresenta o que seria uma alternativa a isto, como dar tudo a toda a gente. Na verdade, do plano, 7 mil milhões é que vem do Orçamento do Estado, uma parte era o que seria das autarquias. E, no entanto, apresenta 22 mil milhões de euros para ser mais ou menos comparável com o PRR no dobro do tempo do PRR e ainda nos diz que uma parte disto é o que há de vir. Ora bem, o impacto ano por ano é menor do que aquilo que tivemos de choque do próprio comboio de tempestades. Portanto, as primeiras perguntas são: qual é o choque macroeconómico do comboio de tempestades e como é que aplicar no primeiro ano menos do que aquilo que foi esse choque macroeconómico não é mais do que dizer: a omelete já lá vem, por agora toma um analgésico. Em qualquer medida, lista de muitas medidas que temos ali, há sempre qualquer coisa com que concordamos. Há um ano, faz exatamente hoje um ano, eu disse ao Sr. Ministro Miguel Pinto Luz que era importante ter um sistema de comunicação por sinais via rádio. Ele disse: só por azar é que não tivemos isso no apagão. Houve apagão, houve comboio de tempestades e agora dizem que vão fazer, que vão ter também medidas para o risco sísmico. Mas chumbaram as medidas do LIVRE em relação à criação de um índice de risco sísmico, que é a maneira de fazer e saber como fazer e com o que estamos a lidar. 3 dias depois do comboio de tempestades, o LIVRE disse que seria preciso criar uma agência, porque uma unidade de missão não vai gerir milhares de milhões de euros. Reiterei eu aqui no debate que tive consigo e na reunião que tivemos juntos. Ontem apresentou-a, mas não diz qual é que vai ser a governação dessa agência, nem quem é que vai nomear como perfil para a dirigir. Tem que ser alguém de independência política muito clara e alguém que tenha um peso político que nos permita dizer que, se bater com a porta, isso será um custo político enorme para o Governo. Sem essa independência, não terá qualquer credibilidade. Estas são as primeiras perguntas em relação a um plano que já agora conta da parte do investimento, com o investimento que vem, isto ainda não foi mencionado até agora, da Global Parques, que é parte da AICEP, e da Águas de Portugal. São empresas de capitais apenas públicos, mas sociedades anónimas. Têm a obrigação de dar retorno, não podem fazer investimento a fundo perdido. Quais é que são os lucros estimados que estão neste plano? Porque ele tem que dar retorno. Como é que eles serão empregues? Num plano deste tipo, certamente que há muito investimento que pode ser lucrativo. Esse lucro vai ser reinvestido como? E como é que nós, Parlamento, vamos controlar isso tudo e ter uma palavra a dizer? Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Começando pelo choque económico e social, evidentemente que as medidas de curto prazo, as medidas de recuperação, são eminentemente de apoio, de ajuda à reposição da situação, mas também com uma visão de transformação, mas também com uma visão de criação de mais resiliência. E, Sr. Deputado, nós fazemos-lo através deste plano, mas fazemos-lo também através de todas as decisões do Governo, até porque a repercussão económica daquilo que aconteceu na ocorrência das catástrofes que têm a ver com o comboio de tempestades não é exclusiva da região mais afetada. Nela, seguramente, que há um impacto muito significativo, porque em muitos desses enfim, desses equipamentos empresariais foi a própria atividade produtiva que ficou colocada em causa, mas há setores de atividade que foram atingidos por via indireta, mesmo que localizados fora dessas regiões. E nós estamos naturalmente atentos, e é por isso que muitas das medidas que nós temos preconizado para a área empresarial são aplicáveis também para empresas que se localizam fora desta área. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, relativamente a muitas das medidas, elas também integram várias das preocupações que o LIVRE nos transmitiu a quando da reunião que tivemos. E o Sr. Deputado fará justiça de reconhecer que muitas delas estão aqui, não direi exatamente e precisos verbos como nos foram apresentadas, mas naquilo que é o seu espírito e o seu escopo essenciais. Há uma coisa que é preciso, talvez, recordar. Nós não quisemos deixar de realçar a comparticipação que o setor privado pode dar à execução deste plano. Mas a principal fonte de financiamento é pública, não haja disso nenhuma dúvida. Nós temos 8.395 milhões de euros diretamente da responsabilidade das administrações públicas, 6.196 do Orçamento do Estado e o restante praticamente dos orçamentos municipais, a que se juntam mais 2.407 milhões de euros entre o AICEP e as Águas de Portugal. Estamos a falar, portanto, de 10.804 milhões de euros. A este valor podemos e devemos acrescentar 4.209 milhões de euros de fundos europeus, que nós temos uma certa tendência em Portugal para achar que não é dinheiro nosso, achar que é dinheiro dado. Não é! É financiamento que também sai dos nossos cofres. Nós temos neste momento uma comparticipação para a União Europeia que anda à volta de 2.500 milhões de euros por ano, senhores deputados. Os senhores deputados comparem aquilo que é a nossa contribuição com aquilo que é efetivamente também aquilo que recebemos sem fatores excepcionais. E o PRR nesse domínio é um fator excepcional, até porque está ligado a um endividamento que é comum da União Europeia e é um programa que é acessível a todos os Estados-membros da União Europeia. Portanto, senhor deputado, se nós juntarmos as administrações públicas que integram este plano de financiamento e se juntarmos também os fundos europeus, estamos a falar de 10.804 milhões de euros mais 4.209 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de mais de 15.200 milhões de euros num plano de 22.600. É só para que também não se crie a ideia de que o Governo agora apresentou um plano como se ele não tivesse de ser financiado também por recursos públicos e recursos que impactam nas escolhas dos governos. É verdade. E nós não estamos aqui para esconder nada, muito menos do Parlamento. Acho muito bem que o Parlamento possa escrutinar isso, até porque alguns efeitos, mesmo financeiros, vão prolongar-se para além desta legislatura. Este plano é até 2034. Integra esta legislatura, integra a próxima legislatura e ainda integra um ano da legislatura seguinte. Portanto, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado diz que papel é que terá o Parlamento, da nossa parte, terá todo o papel que quiser desempenhar de acompanhamento, de monitorização e de contribuição para a execução deste plano.
Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, com todo o respeito, está a juntar coisas que não têm a mesma lógica. Porque é verdade que o Estado tem cerca de 8,4 mil milhões de euros e diz que os privados têm menos, 7,6 mil milhões, mas aqui aos privados é que deve juntar a lógica das Águas de Portugal e do AICEP, que têm a obrigação de dar lucro e, portanto, onde vão ter aqui oportunidades de negócio que o Sr. Primeiro-Ministro não esclareceu. E aí são 10 mil milhões de atores de mercado que têm uma lógica de mercado privado, que não têm uma lógica de fundo perdido. Cada um tem a sua função, mas é preciso que ela seja bem explicada e não pode ser aqui confundida. Eu acredito, Sr. Primeiro-Ministro, quando vir alguém com credibilidade e peso político abraçar uma missão patriótica de dirigir uma agência destas e alguém que seja capaz de lhe dizer que não e causar um grande dano se lhe disser que não. E nisso o Parlamento deve estar envolvido na definição do perfil de quem for dirigir esta agência. Dou-lhe já dois exemplos de duas famílias políticas Senhor deputado Hugo Soares, até alguém do seu partido. Esteja já à vontade, porque se quer ir buscar fundos europeus, talvez não tenha ninguém melhor do que a ex-comissária Elisa Ferreira. Se quiser ir buscar alguém que sabe levar a ajuda até ao terreno e denunciar quando ela não chega, pode ir buscar o doutor Jorge Moreira da Silva. Por que não? Aqui está uma boa sugestão, o senhor primeiro-ministro pode responder.
Senhor primeiro-ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Obviamente não vou discutir consigo pessoas concretas, mas se o perfil é, e bem, o perfil de capacidade técnica e política, esses dois nomes que nomeou preenchem esses critérios, não são é os únicos e, portanto, seguramente o Sr. Deputado não ficará, creio eu, prejudicado na sua análise e desiludido com a decisão que viermos a tomar. Deixe-me só dizer-lhe, Sr. Deputado, que na nossa concepção, as Águas de Portugal e a AICEP, não deixa de ser curioso, não visam o lucro, visam a rentabilidade para proporcionar mais investimento, mais capacidade de serviço, mais bem-estar às populações. Não deixa de ser curioso que o LIVRE tenha uma visão estritamente lucrativa dessa operação. Nós queremos que a operação seja rentável para ter mais investimento e mais...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o que temos é uma visão daquilo a que a lei obriga. E a lei obriga a que o Governo não possa forçar estas empresas a fazerem investimentos a fundo perdido. Estou certo ou estou errado? O que me parece é que o Governo se está a esquecer de algumas das suas obrigações legais e voa outra. Como é que o Governo insiste num pacote laboral quando está a um mês de ter que apresentar uma transposição para Portugal, da Diretiva da Transparência Salarial, a Diretiva 970 de 2023, que obriga a reporte no que tem a ver com os salários de homens e de mulheres, que obriga a fiscalização no que tem a ver com o salário dos precários ou com as empresas que são de base tecnológica. E o que eu acho extraordinário é que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha a sua Ministra do Trabalho a fazer este trabalho, tem um mês para entregar. Sr. Primeiro-Ministro, desista do pacote laboral e transponha para Portugal a Diretiva da Transparência. Então,
muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Raimundo, agora, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. 3 meses depois das tempestades, milhares de pessoas e empresas ainda esperam por comunicações, ainda esperam por respostas das seguradoras, milhares de candidaturas, como o Sr. Primeiro-Ministro aqui reconheceu, para recuperar as suas casas, ainda esperam e anseiam pela validade desses processos. As pessoas esperam e desesperam, e o seu Governo, Sr. Primeiro-Ministro, com todo o respeito, acaba por, diria, dar uma resposta de propaganda e recalcitrados anúncios, como fez ainda ontem, como vimos bem. Eu queria ainda sublinhar uma questão, Sr. Primeiro-Ministro, que o Sr. Primeiro-Ministro frisou, foi a preocupação, a justa preocupação, acompanho nessa preocupação, de ter reservas, do ponto de vista de medicamentos, de alimentos, esse conjunto de questões. Acompanhe essa preocupação. Ela é contraditória, Sr. Primeiro-Ministro, com a privatização da Silopor. Tanta falta nos faria e faz agora, também para as reservas dos cereais e para a reserva alimentar. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o pacote laboral do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega, que aqui agora, na sua intervenção, confirmou o apoio ao pacote laboral em troca de promessas que o Sr. Primeiro-Ministro possa fazer, não serve os trabalhadores, não serve o país e não serve em nenhuma circunstância. Não serve em nenhuma circunstância, muito menos nesta em que estamos agora a viver. Ora, quando nós estamos a enfrentar um brutal aumento do custo de vida, resultante da guerra que todos vocês apoiam, aquilo que é preciso não é aumentar a pressão sobre os salários e sobre os direitos. O que é preciso é fixar preços, regular preços. E, Sr. Primeiro-Ministro, permite-me dar-lhe uma novidade. O Sr. Primeiro-Ministro disse que estava a acompanhar a situação do preço dos alimentos e, quando fosse necessário, iria agir. Deixa-me dar uma novidade. Se agisse ontem, ainda agia tarde face ao custo brutal do aumento dos alimentos. Mas aquilo que é preciso é fixar preços, regular preços e aumentar salários e pensões para responder à atual situação. Pois qual é a receita do seu Governo, Sr. Primeiro-Ministro? A receita é aquela que já ouvimos noutras circunstâncias. O povo aguenta, aguenta, as galpes deste país vão enchendo com lucros nunca vistos. E a receita que tem é um pacote laboral para ainda fazer andar ainda mais para trás a vida que eles trabalham. Sr. Primeiro-Ministro, a vida está mal, há muita gente a passar mal e não está pior porque trabalha muito. São milhares com duplo emprego. São milhares a recorrer aos pescados. São milhares e milhares e milhares daqueles que trabalham em trabalho extraordinário à custa do seu tempo, à custa do seu esforço físico e mental para tentar minimizar o impacto dos baixos salários. E a pergunta que lhe faço é a seguinte: acha, neste quadro, nesta situação,